Rádio Fiscar Notícias.
Brasil pode ter novo surto de chikungunya nos próximos 2 anos.
Desafio Fiscar, inovação e empreendedorismo. Conheça mais um finalista da competição.
Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões de reais por ano.
Projeto aqui em São Carlos doa peças de roupa e alimentos para quem mais precisa.
Tudo isso agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha a 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora, 10 horas mais 20 minutos desta quinta-feira, dia 7 de junho.
E um importante surto de chikungunya poderá ocorrer no Brasil ao longo dos próximos 2 anos, com as áreas mais afetadas sendo o Nordeste e a faixa litorânea da região Sudeste.
Essa previsão foi feita pelo Maurício Nogueira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, baseado num estudo realizado na USP em parceria com o Instituto Butantan. O anúncio aconteceu durante a 3ª edição do programa de TV Ciência Aberta.
O programa é produzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, em parceria com o jornal Folha de São Paulo, e tratou das arboviroses, que são as doenças transmitidas por mosquitos. 4 vírus veiculados pelo Aedes aegypti, o da dengue, chikungunya, zika e febre amarela, se propagaram pela população brasileira em anos recentes e produziram um pico epidêmico entre 2015 e 2017.
Esses estudos mostram que o máximo de ocorrência de chikungunya ainda está por ocorrer. Essa doença é grave não apenas pelo episódio agudo em si, mas também pelo fato de poder deixar como sequela uma artrite crônica, que eventualmente pode incapacitar a pessoa de exercer a sua atividade profissional.
Nogueira, que também é professor na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, ressaltou que o Zika e a chikungunya não entraram no país trazidos pelos próprios mosquitos, mas por humanos.
Abre aspas. Hoje vivemos uma situação em que todos os lugares do mundo se tornaram muito próximos. Saímos de São Paulo e em menos de 24 horas podemos estar no leste da Ásia. Milhões de pessoas estão indo e vindo a todo momento. E, eventualmente, alguma delas chegam doentes. No caso, chegaram trazendo vírus que encontram uma situação extraordinária para se propagar. Com uma população totalmente ingênua e um país infestado de mosquitos. Então vivemos com o Zika a tempestade perfeita e vamos viver ainda a tempestade perfeita de chikungunya. Podemos mitigar, mas não há nada que possamos fazer para evitar, alertou o pesquisador.
O cientista lembrou ainda que é impossível diferenciar clinicamente a dengue, o Zika e a chikungunya, pois os sintomas são muito parecidos, abre aspas. São todas elas doenças febris agudas, parecidas com a gripe. As pessoas apresentam vermelhidão na pele, dor de cabeça e dor muscular. Só o diagnóstico molecular permite diferenciar um caso do outro, mas esse exame é caro, então temos que tratar todos os pacientes como se fosse dengue, porque dengue mata e mata rápido. Não é o caso do Zika e da chikungunya, disse o professor.
Já a pesquisadora Margarete Capurro, que é professora da USP, também participou do debate. E ela afirmou que nós convivemos há muitos anos com a Aedes aegypti e a dengue nas cidades. O que mudou nos anos recentes foi que entraram 2 vírus novos, o Zika e a chikungunya. E no país, nenhum humano havia tido contato anteriormente com esses vírus. Abre aspas. A situação era favorável para que houvesse uma explosão de ocorrências da doença e em seguida uma diminuição, que foi exatamente o que aconteceu, disse Capurro, que também é coordenadora do projeto Aedes transgênico.
No pico epidêmico de 2015 a 2017, a dengue foi a enfermidade que apresentou maior prevalência, com 2.800.000 casos prováveis, o que representa 64% dos casos notificados em todo o continente americano. Em seguida vem a chikungunya, com cerca de 292 mil casos, e depois a zika, com cerca de 204 mil casos. A febre amarela, que já havia sido considerada uma doença extinta, voltou a incidir, contabilizando mais de 3.190 casos, notificados entre dezembro de 2016 e maio de 2017. No conjunto do país, a região sudeste foi a mais atingida, com destaque para o estado de São Paulo.
E o surgimento ou o ressurgimento dessas e de outras doenças transmitidas por mosquitos podem estar relacionados também com a mudança climática global, mas também são condicionados por variáveis sociais, como o tipo de instalação sanitária, a disponibilidade ou não de água canalizada, assim como o destino do lixo. Só aqui no Brasil, estima-se que até 75 milhões de pessoas vivem em áreas consideradas de alto risco.
Um vídeo apresentado no programa da FAPESP, feito com a pesquisadora Flávia Virgínio, do Instituto Butantan, informou sobre as principais características morfológicas do Aedes aegypti.
Dentre as informações ditas por ela, ao contrário de outros mosquitos, o Aedes aegypti apresenta no dorso do seu tronco um desenho em forma de lira. E o verdadeiro vetor das arboviroses é a fêmea, que se alimenta do sangue, enquanto o macho se alimenta apenas com o néctar de plantas. Uma outra característica chave que possibilita diferenciar os dois sexos é a antena. A da fêmea é menos plumosa do que a do macho.
Abre aspas. Sabemos que o Aedes aegypti chegou ao Brasil na época da colonização, a bordo dos navios negreiros. Na campanha de erradicação de malária e febre amarela, ele foi considerado extinto no país, mas teve posteriormente uma reaparição ou uma segunda introdução. E sua presença tornou-se muito mais importante devido às mudanças ocorridas no mundo, com a circulação muito maior de pessoas. O Aedes aegypti é muito adaptado ao homem. Principalmente, ele adora colocar seus ovos sobre recipientes plásticos. Isso faz com que a explosão desses mosquitos seja hoje muito maior do que nos anos 50, quando não havia tanta presença de plásticos, foi o que explicou o Capurro.
A pesquisadora acrescentou que hoje em dia um mosquito pode até vir por avião, mas a quantidade que entra no país por navio é muito maior. Ela disse que isso acontece porque no país de origem, os mosquitos põem seus ovos nas ranhuras dos containers dos navios. Esses ovos eclodem em alto mar e os mosquitos que nascem picam os marinheiros e põem novos ovos nos containers. Abre aspas. E então, quando os containers são desembarcados, basta uma chuva para que os mosquitos possam invadir um novo território, disse ela.
Vale destacar que a picada do Aedes aegypti é quase imperceptível, muito diferente da picada alergênica dos mosquitos do gênero Culex, que ocorrem em todo o território brasileiro e atacam à noite.
Controlar o Aedes aegypti é realmente um desafio enorme. Quem afirmou isso foi o Jaime de Souza Neto, professor da Unesp em Botucatu, que também participou do programa da FAPESP. Segundo ele, são necessárias políticas públicas, engajamento da população e também adoção de várias estratégias de combate. Inseticidas, introdução de mosquitos transgênicos, enfim, dentre outras. Além disso, segundo o pesquisador, não basta um combate local, porque o mosquito que é expulso de um local vai para outro e depois volta. Inclusive, diversos estudos, segundo o docente, mostram que o mesmo mosquito pode transmitir mais de um vírus na mesma picada.
Entre as várias estratégias para o combate ao mosquito, é fundamental usar o próprio mosquito para combatê-lo. Isso foi o que enfatizou Capurro. Abre aspas. O procedimento consiste em produzir machos com espermatozoides defeituosos e liberar esses machos no ambiente. Eles vão procurar as fêmeas onde elas estiverem. e, em decorrência, as fêmeas vão botar ovos inviáveis. Isso vai levar a uma diminuição da população de mosquitos. Conseguimos produzir, no meu laboratório, o primeiro mosquito transgênico com espermatozoides defeituosos. Nosso objetivo é tornar esse mosquito parte de um controle integrado, junto com outras estratégias de controle, inclusive a vacina contra a dengue, finalizou a professora.
10 horas mais 29 minutos, vamos mudar de assunto porque chegou o grande dia. Acontece hoje a final do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo. Depois de uma jornada de 8 meses, 10 equipes chegaram a essa última etapa. E nessa quinta-feira à tarde vão ser conhecidos os dois vencedores. Um na categoria Startup e outro na modalidade Licenciamento. O evento de encerramento é de graça e qualquer pessoa pode participar. Começa às 14h30 no Anfiteatro Bento Prado Júnior, aqui na área norte do Campus São Carlos da UFSCar.
O Desafio UFSCar convidou qualquer pessoa que tivesse algum tipo de ligação com a universidade e uma ideia no papel para colocá-la em prática. Podiam ser iniciativas de qualquer área do conhecimento. 90 projetos se inscreveram e suas equipes passaram por treinamentos e capacitações sobre análise de mercado, planejamento financeiro, fontes de financiamento e propriedade intelectual, entre outros temas. Eles também conheceram possíveis parceiros, enfim, amadureceram as suas iniciativas.
E agora esses 10 finalistas que foram selecionados, baseados em seu potencial de globalização e benefício para a sociedade, na viabilidade econômica e de desenvolvimento dos seus projetos, inovação também e originalidade, além do comprometimento da equipe, vão participar da final que acontece hoje à tarde.
É, quem será que vai vencer essa primeira edição do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo, hein? Há projetos na área de agricultura de precisão para pequenos produtores, sobre carvão ativado, compostos de vidro mineral, iniciativas também em comunicação sustentável e também de impressão 3D de próteses ortopédicas para todos.
Também estão na final um site para crianças, uma manta de vidro bioativo que regenera feridas, um projeto sobre materiais para a indústria ortopédica, uma ação para otimizar o controle biológico da broca da cana e também uma pulseira com sensores. Como a gente está vendo aqui, são bastante variados os temas dos projetos.
O evento de encerramento começa com uma palestra sobre inovação e, em seguida, os finalistas vão apresentar suas marcas e ações de mercado a possíveis investidores, que vão ser os jurados convidados. Também vai ser uma grande oportunidade de conhecer e interagir com o ecossistema de inovação de São Carlos.
Segundo a organizadora do desafio, a Adriana Espínola, da Agência de Inovação da UFSCar, não adianta o conhecimento estar dentro da universidade e na cabeça de bons pesquisadores. Ele precisa beneficiar a sociedade como um todo. E a UFSCar possui um importante papel nesse sentido.
Abre aspas. Mais importante que ter um vencedor ou plano com destaque foi o engajamento dessas equipes em se capacitar para desenvolver excelentes planos de negócios. São vencedores todos aqueles que conseguirem empreender e levar suas ideias para o mercado, destacou Espínola.
O Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo também fez algo de extrema importância, que é divulgar a cultura do empreendedorismo e também a cultura da inovação. Uma das finalistas do Desafio UFSCar conversou com a Rádio UFSCar. A Gisele Guimarães, que é pós-doutoranda em Engenharia de Materiais aqui na universidade, desenvolveu um material feito a partir do vidro reciclado, que pode ser utilizado como revestimento e também em bancadas, substituindo mármore, por exemplo. Esse material é mais resistente e sustentável. Vamos ouvir. Gisele, bom dia. Primeiro, muito obrigado por nos atender. Bem-vinda à Rádio UFSCar e parabéns por ter chegado ao final do desafio. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o seu projeto. Você desenvolveu um material a partir de vidro reciclado e também outros minerais que pode ser utilizado como revestimento e também em bancadas, é isso?
Oi, é isso mesmo. Bom, primeiramente, bom dia para todos aí da Rádio UFSCar. Queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu projeto. E sim, o meu material, aqui no Brasil ele seria mais conhecido como superfície de quartzo, né? Lá fora ele é conhecido mais como engineering stones, que basicamente são revestimentos sintéticos que servem como uma alternativa ao uso de rochas naturais como granito e mármore. É, o nosso material, ele faz uso de vidro e mineral, basicamente, e o vidro reciclado, né, o que também dá um aspecto de sustentabilidade ao material. E nós fizemos ele para ser usado como bancada e nós obtivemos propriedades muito boas, propriedades mecânicas, de resistência ao choque térmico, ao ataque químico.
Além de como você estava explicando dele ser mais sustentável, quais os outros benefícios que a gente pode encontrar nele que não existem em materiais semelhantes?
Essas superfícies de quartzo, elas são muito comuns de usarem polímeros, né, como matriz. Que, na verdade, nada mais é a matriz, ela vai ser um material que vai dar coesão às partículas do mineral. Ela vai seguir, vai ter o papel de colar essas partículas juntas. Bom, os polímeros, eles são muito úteis em várias aplicações, mas eles têm alguns problemas de degradação. Então, por exemplo, você consegue imaginar uma bancada de cozinha que, se você apoiar algum recipiente quente lá, uma panela, ela pode ser manchada permanentemente. Isso é um problema, certo? Principalmente porque esse tipo de material tem um alto valor agregado, cerca de R$2.000 o metro quadrado.
Uhum.
E você corre o risco de danificar ele permanentemente por uma ação muito comum do cotidiano, né? Então, a nossa proposta era apresentar uma solução a esse problema. Então, quando a gente usa vidro com mineral, a gente está usando só materiais inorgânicos. Então, o risco de degradação por temperaturas ou por ataque químico, né? Quando, sei lá, você derruba um suco de laranja nesse tipo de superfície com polímero, você já está correndo o risco dela também danificar permanentemente, ou quando você usa um produto de limpeza.
Então, além de ser um material sustentável, é também um material mais resistente, é isso?
Isso.
E o quanto desse projeto já existia, Gisele, antes do desafio Fiscar? Você fez o seu mestrado e o seu doutorado aqui na universidade. Hoje você é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em engenharia de materiais. Você já vinha desenvolvendo esse material há algum tempo?
Esse material ele foi desenvolvido no meu doutorado.
E aí, quando você soube do desafio Fiscar, você resolveu se inscrever para levar essa ideia adiante, foi isso?
Isso, porque o que acontece? A gente desenvolveu esse material, mas por enquanto ele está em escala laboratorial ainda. A gente não consegue criar aquelas placas grandes de bancada por questões de infraestrutura. A gente não tem esse tipo de forno e de equipamento aqui nos nossos laboratórios. Então, foi mais como uma tentativa de achar parcerias para a gente tentar testar esse produto em larga escala, em escala industrial, né? Ver se ele funciona tão bem como funcionou em escala de laboratório.
E depois de todas essas etapas pelas quais você passou no desafio Fiscar, quais foram as que você mais gostou, quais foram que te acrescentaram mais, enfim? O desafio ajudou muito você, então, a colocar a sua ideia em prática. Você conseguiu o que você queria.
Sim, na verdade a gente ainda está procurando alguns contatos, né? Estamos esperando algumas respostas, porque é um processo bastante lento, né? Você colocar uma ideia em escala industrial, assim, são várias etapas. Então nós estamos caminhando, estamos andando por esse caminho. Mas eu acho que o desafio, ele me ajudou a ter uma ideia muito mais ampla do que é esse caminho, sabe? Antes eu tinha essa ideia e eu sabia aonde eu queria chegar, mas eu não sabia muito por onde ir, por qual caminho percorrer, quais ferramentas utilizar. O desafio e todos os cursos, né, que a gente fez me deu uma ideia muito mais ampla do que eu preciso fazer, me deu ferramentas para eu conseguir chegar no meu objetivo. Então, foi muito útil.
Sim, você sempre teve vontade de empreender ou isso surgiu mais há pouco tempo?
Isso, na verdade, surgiu há pouco tempo, assim, eu gosto muito da parte de laboratório, assim. Então, na verdade, o nosso projeto, a gente está mais trabalhando com a parte de transferência de tecnologia, que ainda exige um certo espírito empreendedor, né? Mas, por exemplo, eu não iria abrir uma empresa do zero. Eu iria fazer uma parceria com uma empresa e aí auxiliá-los, né, em colocar essa ideia em prática.
Legal.
Mas eu acho que o desafio me fez ver essa parte de empreendedorismo com outros olhos, sim, com certeza.
E agora, o que que tem te motivado? Além, é claro, de colocar o seu trabalho na indústria, levar isso para o mercado em alta escala, o que que te motiva a empreender, a ter esse espírito?
O que me motiva, eu acho que é saber que eu tive uma ideia e que eu tenho algo para oferecer para as pessoas, assim. É uma ideia que eu acho super razoável e acho que muitas pessoas achariam incrível. Então, eu sinto que eu preciso levar isso para o mundo de alguma maneira,
sim,
né? Eu
acho que... E você está muito ansiosa? Como está a expectativa para a final?
Ah, sim, estou um pouco ansiosa porque a gente está, desde o ano passado, se não me engano, desde outubro, né, fazendo as etapas do desafio. Foram 4 etapas ao todo. E aqui a gente chegou entre... São 10, né, projetos. Então, eu estou um pouco ansiosa, assim, em apresentar, né, o pitch e ver o que acontece amanhã, assim.
Muito bom. Para terminar, eu queria que você, Gisele, por favor, deixasse um recado para os nossos ouvintes. Você indicaria a eles para eles trabalharem, para tirarem as suas ideias do papel, para empreender, para trabalhar com a inovação? Você indicaria ainda, quem sabe, participar de possíveis próximas edições do Desafio Fiscar?
Sim, com certeza. Eu acho que, hoje em dia, essas ideias de empreendedorismo, eu acho que estão muito mais perto da gente, assim, nós temos várias ferramentas hoje em dia, várias empresas e várias organizações que estão super afim de investir em ideias novas, em ideias que sejam originais. Então, eu acho que se você tem uma ideia original ou se você tem uma ideia que você acha que vai dar certo, eu acho que você tem que tentar procurar os caminhos, né, para empreender. Existem diversos cursos de capacitação nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, o Desafio Fiscar, ele é uma excelente alternativa, porque ele pega realmente todas as etapas, né, de como tirar a ideia do papel e levar ela para uma escala mais real, mais prática. Então, eu certamente recomendaria.
Legal, Gisele. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Rádio Fiscar Notícias. E muito boa sorte para você também.
Obrigada a você, Eduardo, e um beijo para todo mundo.
Bom, e para participar da grande final do Desafio Fiscar é preciso fazer a inscrição no site www.desafiofiscar.filefiscar.com. Lá você encontra mais informações. Participe, uma boa sorte a todos os finalistas.
Vamos mudar de assunto agora, 10 horas mais 42 minutos, para falar de desperdício no Brasil. Isso porque, no setor de saneamento básico, o desperdício de água na distribuição causou a perda no faturamento de mais de 10 bilhões de reais em 2016. Para ser mais exato, foram 10 bilhões e meio de reais. O volume de água doce jogado fora equivale a 7 mil piscinas olímpicas por dia.
Isso é o que revela um estudo encomendado pelo movimento Menos Perda, Mais Água, da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a ONU. Realizado pelo Instituto Trata Brasil, o estudo foi apresentado hoje na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, durante a Semana Mundial do Meio Ambiente.
Esse relatório aponta ainda que em 2016, o Brasil desperdiçou 38% da água potável, o maior número em relação aos 4 anos anteriores. Esses números são ainda mais preocupantes quando a gente compara com o investimento total que foi realizado pelo setor de saneamento. As perdas no faturamento representam 92% do investimento total, que foi de 11 bilhões e meio de reais.
O cálculo foi feito com base na metodologia da International Water Association, que classifica as perdas em duas categorias, reais e aparentes.
As perdas reais equivalem ao volume de água perdido durante as diferentes etapas do processo, na captação na natureza, no tratamento, armazenamento e também na distribuição, ou seja, antes de chegar ao consumidor final.
Já as perdas aparentes, também denominadas perdas comerciais, correspondem aos volumes de água consumidos, mas não autorizados nem faturados, que são decorrentes de fraudes, ligações clandestinas ou mesmo por falhas no cadastro comercial e erros na medição dos hidrômetros.
Uma comparação nos recordes no percentual anual de perdas de água mostra que o Brasil ocupa a 8ª posição no ranking internacional de países.
Entre os 100 maiores municípios brasileiros responsáveis por abrigar cerca de 40% da população do país, o percentual de perdas de água na distribuição é de 39%. Apenas 20% das cidades têm perdas inferiores a 30%. Somente Palmas, no Tocantins, tem o índice de perda na distribuição inferior a 15%.
E quando avaliado o índice de perda no faturamento, 70% das 100 cidades têm perdas superiores a 30%. E apenas 10 municípios apresentam índices iguais ou menores a 15%.
Entre os destaques positivos, Limeira e Santos, aqui no estado de São Paulo, possuem indicadores de perdas na distribuição e no faturamento inferiores a 20%. As taxas de ambas as cidades também tiveram poucas variações.
Numa projeção de 3 cenários para redução nas perdas de água, o estudo definiu para 2033 quedas da média nacional de desperdício para 15%, que seria um cenário otimista, para 20% como base e 25% sendo encarado como conservador. De acordo com o levantamento, caso o índice de perdas de água diminua para 20%, é calculado um ganho bruto de mais de 59 bilhões de reais até o ano de 2033.
Para alcançar essas metas, o estudo do movimento Menos Perda, Mais Água traz um conjunto de estratégias e recomendações, como, por exemplo, criar contratos com incentivos e foco na redução de perdas, estabelecer parcerias público-privadas e também parcerias públicas, ou então direcionar maior financiamento para ações dessa natureza.
Outras iniciativas também são aumentar o índice de hidrometração dos diversos sistemas, assim como utilizar hidrômetros de maior precisão. Além de criar e monitorar programas de redução de perdas sociais, replicar experiências de sucesso de operadores públicos e privados nas regiões deficitárias, enfim, são muitas as possibilidades para que o atual cenário possa e deva mudar no futuro.
Agora a gente fala de solidariedade aqui no Rádio Fiscar Notícias. Um aposentado de 84 anos abriu um espaço aqui em São Carlos para ajudar quem precisa. Funciona como uma espécie de brechó solidário que recebe e doa sapatos, camisas, blusas e até comida aos mais carentes. A ideia foi do seu Edmir Bertogna e a nobre causa surgiu depois de um momento muito difícil de sua vida. Eu conversei com o seu Edmir para saber mais sobre o projeto e também com o Marcos Duarte, um dos que foi até o brechó à procura de doações. Vamos ouvir.
Bom, seu Edmir, primeiro eu queria saber como que surgiu essa ideia, essa história de criar um brechó solidário aqui em São Carlos.
Isso aqui foi um projeto e eu coloquei o nome nele de Projeto 10, porque esse Projeto 10 é em homenagem ao meu filho, que perdeu a vida em dezembro, está fazendo 6 meses agora, e eu comecei a doar as coisas dele. E a repercussão que teve de eu dar as coisas deles e começar a ter retorno, eu resolvi dar minhas coisas. Muitas coisas eu tinha demais e acabei montando esse espaço aqui, que é Projeto 10. E graças a Deus, a compreensão das pessoas, eu dou uma roupa, um calçado, algo que agrada a pessoa. Logo vem um saco, vem outro saco, vem uma caixa e não para mais de chegar a coisa. Que Deus abençoe todas essas pessoas que fazem essas doações, porque acredito que seja uma oportunidade das pessoas se libertar de muitas coisas que prendem elas em casa. É como aquela historinha, o cara caiu num córrego, num rio, encontrou um lugar fundo e se agarrou numa pedra. Como que ele ia se salvar se ele estava agarrado numa pedra? Então, vamos se libertar daquilo que tem de mais em casa.
Bom, seu Edmir, e quantas peças você tem no total? Quantas peças você recebe por dia, mais ou menos? Tem uma ideia disso?
Não, eu tenho a ideia do que, com quanto eu comecei. Eu comecei com o que eu tinha de mais em casa. O que, que eu tinha de mais lá? 10 camisas a mais, 5 bermudas, uma meia dúzia de calça, alguns tênis, sapato, chinelo. Eu comecei com isso daí. E creio que, olhando hoje, se tirar uma foto e fizer um cálculo aí, eu estou com mais de 1.000 cabides no lugar. Fora o que tem para colocar em cabide. É muito bom. Olha, eu não sei até quando vai esse processo, porque não é fácil lidar com o povo que precisa. As pessoas precisam de roupa e precisam de dinheiro. Então, é complicado. Eu penso assim, será que ele vai levar isso e vai usar? Ou vai vender na esquina para comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz? Então, é uma preocupação que eu tenho.
E o senhor também guarda alimentos aqui na geladeira do espaço, né? Como funciona isso?
É uma geladeira solidária. Eu não recebo alimentos perecíveis. Comida, por exemplo, se a pessoa trouxer, ela tem que me assinar um documento. Porque eu não vou eu ficar responsável em dar para uma pessoa comer algo que eu não conheço. Mas eu tenho sempre na geladeira leite, eu tenho todinho para as crianças, eu tenho água em garrafinha, eu tenho maçã e alguns lanches que se consome até dentro de uma semana. Não importa o que as pessoas trazem, importa que a pessoa se liberta daquilo que tem. Se é algo que eu percebo que a pessoa é muito apegada, vamos supor, uma roupa. Hoje mesmo veio um senhor aqui com uma roupa que ele falou que ele gosta da roupa, mas que ela está um pouco grande. Eu me propus a consertar para ele, a deixar a roupa dele no tamanho dele, que a minha profissão é alfaiate. Veio um senhor me trazer aqui para doação um arco e flecha de competição, porque estava quebrada a corda. Eu não quero algo que a pessoa fique apegada. Nós indicamos onde ele podia consertar esse arco e flecha, ele saiu feliz da vida.
Bom, eu estou aqui com o Carlos Duarte, que está no brechó do seu Edmir e veio à procura de alguns produtos, né, Carlos? O que você veio procurar aqui no brechó?
Eu vim procurar um tênis para minha filha, que o dela rasgou, sabe? Para ela fazer educação física, ela está sem agora, não tem como comprar agora. E uma blusa de frio também, que eu estou sem, que a minha rasgou e eu não tenho como comprar no momento.
E o que você achou dessa iniciativa do seu Edmir de poder oferecer doações, né, para quem precisa na cidade e receber também alguns produtos?
Cara, eu acho uma ideia maravilhosa, porque eu já passei por situações na qual esse meu filho mesmo que está aqui, às vezes a pessoa olha para a gente, mas não sabe o que a gente já passou. Então esse projeto é um projeto que eu acho lindo, cara, um projeto muito maravilhoso, porque se você tem alguma coisa, você não está precisando, mas a pessoa estoca aquilo ali, guarda alimento, por exemplo, às vezes estraga, e a pessoa não doa. Esse menino mesmo, quando o meu filho nasceu, teve um dia que eu não tinha um leite para dar para ele, precisei dar água com açúcar para ele, cara. Isso é terrível. É terrível. Então, às vezes, muitas pessoas têm tantas coisas e não desfazem aquilo ali. Às vezes, o filho cresce, fica com aquelas roupas estocadas ali, não passa para as outras pessoas. Então, é um projeto que eu acho vale a pena fazer, porque ajudar o próximo é uma coisa mais valiosa que tem, é você saber que você conseguiu ajudar alguém, entendeu? Então eu acho maravilhoso.
E você também pensa em, no futuro, também participar e vir doar alguma coisa que você não esteja usando mais? Como que é isso?
Com certeza, eu lendo o panfleto aqui, passa um filme pela cabeça da gente, né? Então, aqui eu, pensando comigo mesmo, falei, pô, não, se eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer, que tiver alguma coisa que não estiver usando, cara, é vir aqui e repassar para ajudar uma outra pessoa que esteja precisando, porque ajudar é divino, é a coisa que Jesus nos ensinou, ajudar o próximo, né? Então, a gente tem que levar isso adiante, apesar de que o mundo hoje tá tão assim, as pessoas só pensam em si mesmas, né? Não pensam em ajudar os outros, cada um só pensando na sua própria vida, no seu próprio bem-estar, né? E ajudar os outros é muito importante.
É mais um exemplo de que não há barreiras quando o assunto é ajudar o próximo, né? As ações, por mais simples que sejam elas, com certeza elas vão contribuir de alguma forma. E as iniciativas, como a do seu Edmir, devem ser replicadas em todos os lugares. Fica aqui o exemplo. Com o inverno chegando ainda, né? No próximo dia 21 de junho começa o inverno, a procura por agasalhos deve aumentar no Brechó Solidário.
E para quem precisa de alguma roupa ou quer ajudar com doações, é só ir até o brechó, que fica na rua São Sebastião, número 2288, no Parque Santa Mônica. O horário de funcionamento é das 10 da manhã até a 1 da tarde e das 3 da tarde às 9 da noite. Tem também o telefone de contato do seu Edmir, que é o 16 98871-8191.
Apenas uma correção, desculpa, o brechó funciona até às 7 da noite, até às 19 horas. Então, para você que quer lá doar roupa, das 3 da tarde às 7 da noite.
Bom, e o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.